E no Economia em Foco de hoje, nosso tema é privatização. O governo federal aponta com um grande número de empresas que devem ser privatizadas agora em 2021. 8. Inclusive entre elas, os Correios e também a Eletrobras. Será que agora vai, Torim?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essas duas principais, né, em termos de volume financeiro e também estrutura, provavelmente vão ser, o projeto de lei vai ser enviado em breve. No caso dos Correios, né, a estimativa até da agência, da instituição que cuida disso dentro do governo federal, né, a previsão é que ocorra na próxima semana e se tardar, mais tardar, na outra semana. É, esses dois processos, né, já estão em andamento, existem outros 6. Aí nós temos empresas de gestão de ativos, distribuição de alimentos, nós temos principalmente o setor de infraestrutura, né, portos e navios, equipamentos pesados, trens urbanos, né, então são as principais empresas que o governo pretende privatizar. A medida, ela busca adquirir recurso de capital para investimento. O Brasil vem passando desde 2014 de uma insuficiência de investimento e agora atingindo o déficit fiscal de quase 900 bilhões, é quase impossível tirar dinheiro de caixa sem acabar furando o teto dos gastos. Então o governo tem criado essas medidas. Né, uma discussão que a gente sempre coloca, Gilson, existem pessoas que são prós, algumas são contra a privatização, eu sempre faço uma pergunta, né? Setores estratégicos, eles estão realmente sendo estratégicos no momento? Então, nesse caso, várias empresas acabam não tendo o resultado que se espera, né? E a medida é privatizar. Poderia ter sido feito investimento similar da gestão? Sem dúvida nenhuma, né? Da mesma forma que o papel do governo é de regular. Então, ele passa a não fazer mais a gestão direta desses ativos e passa a ter uma regulação maior. E aí vem o papel dos nossos legisladores, né? Precisamos melhorar as leis para melhorar a regulação. Um fato interessante é que não só o Brasil, a União, tem pensado em privatizar, o governo do estado também tem feito isso. Nós temos duas empresas, a Compagás, né, a companhia de gás, e também a Brasil Telecom, a Copel Telecom, que é a empresa de telecomunicação da Copel. Então são duas empresas também no Paraná que estão se caminhando para esse mesmo fim.
Esse processo de privatização, a gente tem aí uma idas e vindas. Alguns consideram que ele vai ajudar muito a você ter um Estado mais enxuto e mais eficiente. Mas existe uma resistência no Congresso que considera que essas empresas são importantes espaços de negociações de cargos e de apoio político. Esse tipo de cultura na economia brasileira prejudica muito, porque a gente acaba transformando a empresa pública numa extensão dos interesses privados e, às vezes, beneficiando setores da economia que não são tão eficientes assim. Qual é a tua análise em relação à privatização de empresas hoje em relação ao Estado? Como é que você avalia a possibilidade da gente ter a privatização e os efeitos que elas podem gerar?
Olha, Gilson, esses setores, por serem estratégicos, né, eles vão ter rapidamente uma resposta, justamente porque a iniciativa privada vai ter que garantir a sua taxa de remuneração, dado que fez um vultuoso investimento. Ainda mais nesse período que há uma insuficiência de investimento privado. Todos os dias a gente olha a conta externa, tem saído recurso do Brasil. Nesse sentido, Gilson, eu penso que, neste momento, a privatização desses setores estratégicos pode fazer com que, em termos de cadeia produtiva, a gente tenha um resultado melhor. Um exemplo do setor de transporte, melhorar a eficiência e a gestão, né? Quando a gente fala em Correios, não é só o produto que a gente adquire na internet. Também tem uma série de outros ativos que acabam sendo transferidos, né, de cidades que são estratégicos para prefeituras, para a área da saúde, educação, entre outros, né? Essa lotação de cargos políticos reduz enormemente a eficiência. E hoje não existe nenhuma lei que proíba isso, né? A lei de compliance e regras, né, que compõe medidas para evitar isso, é muito insuficiente, né? No caso, o município tem pensado em fazer isso no futuro, o Estado protocolou isso recentemente. Então, essas ferramentas de avaliação e gestão, elas são ainda embrionárias, tendo como pressuposto essas empresas públicas que têm uma função estratégica. Então, existe um mar aí, uma ponte, né? Eu acredito que primeiro a gente tem que pensar em eficiência e, neste caso, as leis precisam melhorar muito para que a gente possa ter estatais eficientes.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.